amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Começa mais um Enerdizando, o episódio 78. Hoje o Nestábulo não está aqui, eu vou ficar no lugar dele. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Eu vou aparecer mais vezes por aqui apresentando esse programa maravilhoso. Eu não sou nerd, mas ele disse que eu tenho potencial, então aqui estou eu para apresentar o programa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os zumbis, os mortos-vivos, né? Por que que esses mortos-vivos tão queridos continuam nos fazendo felizes e vivos? É incrível, eles não ficam mortos. A gente vai falar sobre tudo isso com convidados sensacionais, como o Cristiano Porfírio, aqui do programa Na Rota do Rock, com a gente hoje aqui. Tudo bem, Cristiano?
Bom dia, obrigado.
A gente conversa.
Tudo beleza.
E tem também o Alexandre Vinco, editor da revista Contos do Absurdo. Mas primeiro... Ah, tem o Idovan também, como eu posso esquecer dele?
Rapaz, não esqueça do Idovan.
Baconzitos não vai participar hoje, ele está no evento cobrindo pra gente a edição de inverno da London Film and Comic Con. E a Isis também está com dor de barriga, não vai aparecer por aqui hoje. Então é só a gente mesmo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música, Rádio Federal, do jeito que todos os mortos-vivos curtem.
Estamos de volta com o programa Enerdizando. Esse foi Kings of Leon, Sex on Fire.
Que falta de respeito.
É, e você ouviu também Cyndi Lauper com Girls Just Want to Have Fun.
É, rolou uma mensagem subliminar aí, né? As meninas têm que se divertir com sexo em fogo.
Gostei.
Rolou uma...
Muito bom, muito bom. O que foi?
Plano sórdidos do Idovan.
Muito bom,
Araújo. Bom dia, ouvintes. Está começando aí o episódio 78 de Enerdizando. Hoje falando sobre mortos-vivos. Já coloco o Alexandre Vinck aí de Da Conto do Absurdo no ar, no skip. Para a gente falar aí, Alexandre, que gosta paca de zumbis. E a pauta de hoje foi uma sugestão aí do nosso amigo Cristiano Porfírio. Ele falou, poxa, vocês podiam falar sobre The Walking Dead, que tá começando aí a quarta temporada. Eu falei,
quinta temporada.
Já é a quinta?
Já.
Achava que era a quarta. Nossa, cara.
Delícia, passa rápido.
Parece que foi ontem, né, que começou isso. Mas também 12 episódios só, né, por temporada?
16.
Ou é 7? 16 agora? Tá aumentando, 16. Né?
Tá aumentando.
Antes era 8, 7, agora depois foi pra 10.
Vai fazendo sucesso, 3. Né, velho? Nego vai...
Vai aumentando, né?
Eu só espero que não acabe igual Lost. Que o problema dos zumbis... na Terra seja uma rolha mó jambrada em algum lugar.
Não lembra disso.
É, vamos mandar então uma carta aí pro Kirkman.
É.
Já que ele tá à frente.
Tem uma rolha lá que tá atrapalhando os zumbis de voltar pro inferno.
Eu já vi uma foto do Kirkman transando com um zumbi.
É?
É, já vi. Então a gente vai. Ele tá obcecado pro zumbi, cara. Vamos mandar, vamos mandar aí uma cartinha pra ele, um e-mail, falando pra ele, ó. Se tiver alguma coisa a ver com rolha, esquece isso, tá? Não vai dar certo. Os caras do Lost já tentaram, né? E não deu certo. Então é isso aí. Cadê o Alexandre Vinck?
Opa, rapaz, tudo bom?
E aí, Alexandre, beleza, cara?
Bom dia, cara.
Bom dia.
Sempre prazer falar com você, sempre um prazer participar do programa.
Oh, igualmente, meu querido. Sempre bom ter você aqui também. E hoje a pauta tem tudo a ver com você, né? Que você adora zumbi, né?
Sim, sim. Eu sou... Acho que todos nós que somos fãs de terror, nós somos fanáticos pelos zumbis, né? Até porque a gente já tem alguns sinais de que o apocalipse zumbi tá vindo aí, então a gente já tá se preparando antecipadamente.
É verdade. É, as, aí a gente tá vendo aí a, essas empresas como a ESO e a, e mais, a Jequiti e tudo mais, fazendo experimentos com produtos tóxicos, né? Testando nos bichinhos... É, rapaz.
A Jequiti faz teste com a epiderme do Silvio Santos, né?
É, ué, você vê, o Silvio Santos mesmo, gente. Tipo,
rapaz, você, e você pensa com passagem de ônibus a R$1 vai ter zumbi pra tudo que é lugar.
Não, nem vai ter mais, porque os zumbis agora vão começar a andar de ônibus.
Pois é.
Tão baratinho.
E é tá ótimo disfarce, porque você olha o pessoal em ônibus, dentro de ônibus e metrô lotado, o pessoal já tem uma cara de zumbi.
Já tem.
Principalmente de manhã cedo, né?
Então, às 6 horas da manhã, dentro de um metrô, do ônibus, todo mundo é zumbi.
É verdade, é verdade. Mas pelo menos você pode ser um zumbi andando de ônibus, não precisa ficar andando mais na rua nesse sol, nesse calor aí de 40 graus, né? É isso aí. É, cara... Vocês foram aqui, a gente só chama experts para falar sobre os assuntos. E a gente tava, eu tava conversando com o Cristiano quando a gente tava vindo para cá, estávamos falando sobre alguns filmes aí de suspense, terror, que estão estreando, que já passaram, que a gente curtiu e que ainda vai assistir, que também parece que é bom e tal. Walking Dead sempre entra na lista. Sim. E a gente, ele tava me... Eu não tô assistindo, já parei de assistir a série, já tem um bom tempo já. Mas eu vou me atualizando com vocês, assim, quando a gente fala alguma coisa sobre isso aqui no programa, né?
Ah,
mas
eu
queria... Eu fui chamado, a HQM me chamou para escrever o pós-fácil da encadernação número 7 do The Walking Dead. E sim, eu gosto de zumbi também e tal. E essa onda... Essa nova onda New Age de zumbi, né? Que tá chegando agora de uns anos pra cá. É, os zumbis estão pegando uma força, assim, incrível. Uma coisa que não existia na época lá dos filmes do Romero e tal. E isso tá crescendo. E não tô, acho que... Eu só queria saber de você o seguinte. É, ainda tem força... Por que é esse sucesso todo? Acho que cada um deve ter uma resposta diferente, mas por que é esse sucesso todo? Por que os zumbis, essas criaturinhas tão feinhas e vagarosas, lentas, né? Que não pensam direito, que não gostam de variar no
carnaval, na dieta deles.
Só carne fresca, humana e tal. É, por que isso faz tanto sucesso, na opinião de vocês aí, meus
queridos? Em anos recentes, uma coisa que avançou muito foram as técnicas, né, de efeitos, de maquiagem, para você mostrar os corpos semidecompostos, né? Se olhar os primeiros filmes do Romero, né, as maquiagens eram muito simples, né, você poderia considerar até toscas comparadas com o que se faz hoje. Mas o zumbi, acho que ele representa... É uma coisa que assusta muito o ser humano, primeiro por uma coisa muito básica, que é a coisa do medo da morte. Você tá... O zumbi é a morte encarnada, é o morto encarnado. E toda figura que representa a morte assusta o ser humano. Tanto nós temos medo de caveiras, de esqueletos. Tudo que nos... faz lembrar da mortalidade, nos assusta bastante. E o zumbi ainda nos lembra da decomposição, que é essa parte horrorosa, grotesca e nojenta do processo da morte. E a outra, uma outra coisa é... Ele é um perigo que... essa coisa da horda de zumbis, do ataque de zumbis, é que você... É como você ter o medo, aquele medo que você tem de ser atacado de repente por um enxame de abelhas, uma alcateia de lobos, você tá cercado por um predador. E o pior, no caso do zumbi, é que o predador tem um rosto humano. E isso é um drama que é muito explorado nos filmes de zumbis, nos quadrinhos, é que às vezes o zumbi em vida era uma pessoa que você gostava, era uma pessoa que você amava, e você vê... essa pessoa, sim, que você gostava, que você amava, virar um monstro sem cérebro, querendo
que pode te comer,
atacar,
né?
Você e te devorar.
Não, pode continuar.
São dos dramas, né, do zumbi. E a questão do apocalipse, eu acho que essa questão, fala muito do apocalipse, zumbi, é a questão... a ideia do fim do mundo já é uma ideia que assusta muito. Agora, pior do que o fim do mundo em si é você ter o fim da humanidade, você vê o ser humano, a humanidade ser reduzida a uma horda de seres sem mente, que só atacam e devoram tudo que vem pela frente. Acho que isso é um dos medos básicos, o medo da redução do ser humano a um estado... esse estado primitivo, esse estado selvagem e vazio, né? Sem mente, sem alma.
Eu acho que não mudou muito, não. A maioria das pessoas ainda são meio que zumbis mesmo.
Né? Não, e outra coisa, assim. E outro detalhe, né? Complementando a boa intervenção aí do Alexandre, eu costumo fazer a seguinte analogia. Eu acho que os zumbis é o medo que a gente tem do ser humano, cara. Porque, tipo assim, epidemias, estupro, todas essas barbáries que acontecem no mundo, elas são sempre representadas de uma forma ou de outra nos filmes de zumbis.
Sim. Eles representam também esse lado pior do comportamento humano. O vazio, o próprio consumismo. Tem aquela sequência genial do aquele filme Despertar dos Mortos, que faz parte dos filmes de zumbi do George Romero, que se passa num shopping e você vê os zumbis vagueando pelo shopping, parece os clientes do shopping. Então ele faz ali uma puta sátira.
Sim,
né?
Sim.
Dessa questão do consumismo vazio. Da sociedade de massas. Umas características dos filmes dele são esses comentários sociais, né?
Ele ficou meio chateado, né? Porque o pessoal começou a usar umas paradas aí, umas técnicas que ele usa, sei lá, alguma coisa assim, deixou ele chateado.
O problema foi que ele não foi o cara que criou os zumbis, mas foi o que deu notoriedade, né? Que trouxe os zumbis à luz, mostrando, tipo, existe isso aqui além de lobisomens e vampiros. E aí o Robert Kirkman começou a ganhar milhões com o Walking Dead, e o Roger Romero ficou meio chateado, porque ele, pô, o cara não me deu crédito nenhum. Assim, foi como se ele tivesse criado e o que eu fiz antes não tivesse existido, saca?
É, tá esperando o quê, né? Você tá esperando o quê? Um cheque, Não é bem assim que funciona, você sabe disso aí, né? Eu sei que o Romero tá ouvindo a gente agora, então vou falar pra você, Romero. Não é bem assim que a banda toca, não. Tu sabe disso, cara. Tu é macaco velho aí, você sabe. É assim, ali o povo passa por cima do outro mesmo, tá nem aí. Ele é um zumbi comendo o outro ali.
É, com certeza.
Não é não? Agora, por que que faz... Porque, por exemplo, esses filmes do Romero são muito antigos, né, cara? São muito antigos. Eu assisti isso quando eu era moleque, assim. E o zumbi nem tava na moda ainda naquela época.
Pois é, mas
aí, de repente, aí veio essa nova onda, né? Que era o quê? Era aqueles filmes ali estilo Resident Evil, que eu gosto daqueles primeiros ali, eu acho legal. Depois perdeu mesmo, agora é só filme mesmo pra você ver a Jovovich lá sentando a porrada, gostosona, sentando a porrada nos mortos-vivos, né? Mas eu achei legal, assim, porque colocaram o zumbi em situações diferentes, né? Agora o Walking Dead meio que puxa esse lado dos filmes do Romero. Mas antes não. Antes disso veio vários videogames e filmes onde é um zumbi meio high-tech, assim, né? São produtos. Laboratórios de grande. Né? Tipo a Umbrella Corporation, que é uma mega corporação do mal lá do Dr. Evil, né? Que traz esses bichos de volta.
Não, assim. Tanto que o Walking Dead, quando ele tentou humanizar demais. Que foi trazer para essas coisas que a gente fala, por exemplo, nós tivemos as greves de policiais que rolaram na Bahia e em Pernambuco, que teve uma série de saques, de estupros, de assassinatos. Tipo assim, foi uma horda de bandidos, assim. Quando o Walking Dead tentou fazer isso, transformar os zumbis em mais humanos e trabalhar mais com o psicológico dos personagens, que foi na segunda temporada, foi quando a série quase falhou, né? Tipo assim, porque a galera assiste por causa desse tema, mas a galera quer ver é o gore, véio. Quer ver neguinho comendo as tripas e tal. E eu acho que funciona, funciona nessa dualidade, assim.
Aí, digo, aí chega o Júlio César e diz assim: dê ao povo o que o povo quer. O povo quer tripas voando, quer ver seus semelhantes devorando uns aos outros, dê ao povo.
Agora deixa eu confessar uma coisa, eu nunca assisti Walking Dead.
Tudo bem.
Tá? Me desculpem. Desculpem minha ignorância.
Desculpa, não, tá isso bom? É normal.
Tá. É, agora, é, tudo que eu imagino é que ele seja exatamente igual aos mortos-vivos, o filme. Né? É, a Noite dos Mortos-Vivos.
É,
que são zumbis que são infectados.
É bem semelhante, assim. É. O conceito é bem semelhante. Assim.
É, são infectados por um, sei lá, um gás no cemitério e eles voltam procurando cérebro. É mais ou menos isso.
Isso aí já foi A Noite dos Mortos-Vivos. É, o que é que você tá falando? Que foi um filme de comédia, né?
Ó, é. Você fala isso na frente
do Noite dos Mortos-Vivos.
Não, mas eu gosto.
Não, mas é uma pergunta de ignorante
mesmo. E A Volta dos Mortos-Vivos, pois é, o filme do Romero, que gerou toda a repercussão, que trouxe os zumbis à luz, à sociedade, assim. Porque já existiram outros filmes de zumbis, né? Porque os zumbis, eles são baseados no... Em lendas do Haiti, né? É isso. São lendas vudus e tal. E tanto que o Romero, ele não sabia muito o que fazer e tal, aí tem aquele lance que foi uma parada radioativa que caiu do céu e transformou todo mundo em zumbi. Tipo assim, isso tem, também tem é legal. Detalhe,
nunca é usado.
O Walking Dead não é assim.
Zumbi no filme, no A Noite dos Mortos-Vivos, nunca é usado o termo zumbi.
E isso também era tem mortos esse detalhe vivos. Também.
Ah, é verdade.
Aí
é verdade.
Respondendo o Idovan, o lance do... Tipo assim, talvez seja um puto spoiler pra quem tá assistindo a série agora, mas todo mundo tá contaminado. Tipo assim, nos filmes de zumbi você é contaminado e morre.
Você é contaminado depois que você tem contato com um zumbi.
Isso. Aí você vira um zumbi depois que você morre. Mas no Walking Dead não, todo mundo tá contaminado. Você
mas isso já foi explicado na série, na segunda temporada, é que o vírus, o micróbio que causa a praga zumbi, ele está no ar.
Sim, então, sim, mas mesmo
todo
assim...
Mundo tem
todo mundo tem.
O vírus, o que quer que seja, e assim que a pessoa morre, independente de como a pessoa morre, ela vira, não sei se você deu um tiro na cabeça e tal.
Mas mesmo assim, ainda ficou meio... Aquela explicação ainda ficou meio... Né? Tipo assim, eu acho que eles devem... Com essa história aí deles irem pra Washington e blá 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 blá, eles devem colocar outros elementos dentro dessa explicação. Mas mesmo assim, não tira o charme da série Washington do caralho.
Com certeza. Assim, eu li os quadrinhos, eu não li todos, eu li até a edição 60, tô precisando me atualizar e assistindo a série. Tem gente que gosta muito dos quadrinhos e não gosta da série. E tal. Eu acho que eles têm qualidades diferentes.
É, com certeza.
Eu acho que assim, a série em quadrinhos, eu acho que ela tem uma qualidade mais cerebral, vamos dizer assim, um pouco mais talvez fria, mais seca e tal. Enquanto a série, eu acho que ela puxa mais pro drama e às vezes até pro melodrama. E tal. Mas tem coisas, por exemplo, da série que não tem nos quadrinhos que eu gosto muito. Por exemplo, um dos personagens mais populares da série, mais queridos pelos fãs, é o Daryl.
Isso.
O personagem que foi criado para a série, ele não existia nos quadrinhos.
E ele criou e é o personagem que criou uma puta dor de cabeça pro Kirkman, né? Porque o Kirkman já tem pra atrair mais audiência, já tentou matar e a série e os fãs falaram: se você matar, a gente para de assistir.
Ele se tornou um grande sucesso da série.
É um sucesso tão grande que se você botar no Google The, aparece Walking Dead já, pra completar.
O que vocês. Isso foi falado que acho que foi no final da primeira temporada, né? Quando o Rick conversa ali com aquele cientista lá naquele laboratório, e ele fala uma coisinha no ouvido dele e ficou aquele mistério.
Então,
que é que ele falou pro cara? Eu não sabia.
Foi o que o Alexandre disse.
Eu vi no
que rolou na segunda temporada. Quando explica,
é que o vírus está no ar.
No Facebook tava dizendo que o que ele disse no ouvido do Rick era que os quadrinhos são melhores.
Isso é coisa dos fãs.
É aquela velha discussão de eu assisti O Senhor dos Anéis, mas eu prefiro os filmes. Né? Tipo assim, sempre tem um xiita. Né? Eu acho que as adaptações, claro que existem adaptações vergonhosas, né? Mas eu não sou contra ter adaptação porque é uma outra linguagem, né?
É uma outra linguagem e eu acho que assim, apesar de algumas diferenças, eu acho que ela mantém assim, a essência do que é a série nos quadrinhos, assim, eu acho que as características essenciais da série dos quadrinhos estão se mantendo no seriado de TV.
Ah, com certeza.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa também. Tem uma parte no filme, acho que a primeira temporada, que o xerife lá, ele acorda, né? Acorda de um coma e a cidade já está infectada. É isso?
Sim.
É a mesma coisa que acontece no filme no Resident Evil.
E no Holocausto.
Ela acorda
aquele filme do Danny Boyle também, que tem os zumbis.
O
high-tech, zumbis super rápidos e tal. Então, são tecnicamente zumbis, mas é mais ou menos a mesma ideia. E também, o filme começa com o cara acordando num hospital de um coma, eu acho, e ele não encontra de cara os ataques dos zumbis, ele encontra a cidade deserta, Londres, né?
Geralmente, assim, essa ideia sempre acontece no mundo ali pós-apocalíptico já, né?
Sim.
Interessante.
É tipo a gente quando acabar as eleições...
É.
O que ganhar, a gente tá fudido.
Despertar com, sei lá, o cara ali.
Aí todo mundo sai nas ruas. Tá certo. Beleza.
Tem um detalhe muito sobre essa questão da explicação do que é a praga zumbi. Eu tava comentando com o Nestabo outro dia, que tem uma ideia, surgiu uma notícia muito louca, assim, o Robert Kirkman, quando ele foi propor a série pra editora Image nos Estados Unidos, ele achou que só a ideia do apocalipse zumbi não ia vender a série, que a editora não ia bancar. E aí quando ele chegou para propor a série, a ideia dele era que a praga zumbi, o apocalipse zumbi, era uma preparação para uma invasão alienígena.
Nossa.
Pra vender a série pra editora.
Ele vendeu com essa ideia. Colou, né?
Então, hoje ele diz que ele não pretende, não é isso, ele não pretende fazer isso de jeito nenhum. Mas quando ele foi vender a série, ele achou que precisava desse toque a mais pra editora bancar.
Entendi. Mas uma coisa que é interessante é que deve rolar um cross com Breaking Bad, né? Você já leu sobre isso?
Não.
Tem uma série de teorias na internet, tem fotos comprovando que, tipo assim, que mostram links entre as séries. Inclusive, que o que pode ter começado o apocalipse zumbi foi a droga do...
A droga do Walter White?
É.
Sério? Boto fé, acredito nisso.
Procura na internet, e são bem convincentes os links, cara. Tipo assim, o posto de gasolina que o Glenn vai em um dos episódios aparece na cena no Breaking Bad. Aí alguns utensílios do Breaking Bad aparecem no Walking Dead, sacou?
Será, cara? Será que não é marketing, não?
Não.
Pode ser. Olha, não, isso não é novidade, inclusive, na cultura pop. Tá? Duas séries que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra terem alguns links, né? Tem uma história famosa aqui, por exemplo, existem vários links entre o universo do Conan e o universo das histórias do Lovecraft, Cthulhu e tal, que o Lovecraft e o Robert E. Howard eram muito amigos. Então dizem que você procurando nas histórias da Cimmeri, nas histórias do Lovecraft, você vai encontrar vários links entre um universo e o outro. Apesar dos dois aparentemente não terem nada em comum.
É verdade.
Bom, vamos num bloco de música aí para dar um tempinho para tomar uma água ali envenenada e virar um zumbi. E a gente volta daqui a pouquinho então?
De boa.
Então beleza, Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Nós somos a banda
Fear.
Você está curtindo Energizando aqui na Rádio Federal.
Vamos lá. Estamos de volta. Green Day, Welcome to Paradise. E também Coldplay, Atlas.
Vocês ouviram aí o Idovangelis.
Eu ainda acho.
Idovangelis apadrinhado aí pelo Wilson
Ferreira. Eu ainda acho que se o Idovan cair dentro da estação da Caesb, ele vai virar o Hidrovan.
Hidrovan. Nome de vilão. O poderoso Hidrovan invadiu a cidade com sua horda de zumbis aquáticos. E aí, pessoal, estamos de volta com muito humor aqui no estúdio da Rádio Federal. É, você que tá aí esperando para falar com a gente, tá esperando a Colinha e Dovan Araújo, por favor. Como é que é? Ah. Eu tô lá em casa e tô querendo falar aqui no estúdio, o que é que eu faço?
Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Procura lá, facebook.com/Rádio Federal.
facebook.com/Rádio Federal.
Exatamente. Curtiu lá, você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio Federal, todos os links, todos os programas ao vivo e etc. Agora, se você está afim de participar com a gente aqui no programa Enerdizando, assim, nos outros também, você pode utilizar o Skype, igual o Alexandre Vinck está aqui conversando com a gente ao vivo, fazer a sua pergunta e tudo mais. É só procurar Rádio Federal tudo junto dentro do Skype, baixa, é grátis. Ou você pode ligar no telefone 3522-6759. Anotou? 3522-6759.
Me faz do aplicativo agora.
Agora, para você curtir aí na rua, ou mesmo em casa, você quer curtir a
Rádio Federal? Eu tô dirigindo e ouvindo o telefone celular ao mesmo tempo. Exatamente. Eu quero adquirir o aplicativo. Que
você faço? Pode baixar o aplicativo da Rádio Federal, tanto para iOS como para Android. É só procurar lá Rádio Federal na Apple Store e Rádio Federal na Google Play. Baixou, é fácil, e até o seu 3G segura.
Mas eu tenho que estacionar o carro antes, Dovan?
É bom você estacionar, acessar o aplicativo e depois dirigindo? Continuar. Né? Não é.
É perigoso?
Viável. É perigoso para ele.
Tá bom. Então, beleza, tá dado o recado aí. Se você tem coragem, fala com a gente aqui, beleza? Oh. Se você não tem, fica aí só ouvindo.
Isso não é para os fracos.
Não é para os fracos, porque aqui a gente fala de zumbi.
E se você for um zumbi, por favor, ligue pra gente aqui agora. Precisamos da sua opinião.
Ou vai ser uma véia sem dentadura, ou amiga do Nestor que passou mal.
Tá, tá lá agora, meu Deus. A Isis deve estar ouvindo a gente agora. Isis, tá botando aí tudo pra fora, né? Conversando com o Raul, tá certo. É. Semana que vem a Isis tá aí pra falar pra gente como é que foi a experiência dela virando zumbi.
É. Né? Todo fim de semana eu faço isso, né, amigo? Me torno zumbi. É muito bom, muito bom. Aconselho.
Aconselho é ótimo.
Cadê o Alexandre Vinck?
Estou aqui, amigo.
Editor da Conta. Alexandre, me diz uma coisa. Como é que tá a zumbizada aí na Conta do Absurdo, hein?
Tá zumbizando. Nós estamos com planos? Preparando. Nas breves vamos ter uma edição tramando especial da Conta do Absurdo, temática, que vai ser só sobre zumbis. Nós já fizemos uma edição temática voltada para os lobisomens. Aí estamos planejando a nossa próxima edição especial para ser sobre os mortos-vivos.
Lobisomem, eu gosto bastante.
A revista está disponível no nosso site, que é contosdoabsurdo.com.br. Ela está sendo distribuída gratuitamente ainda por enquanto.
Aproveite.
Nós
estamos com
planos aí de transformar o nosso conteúdo da nossa editora, PubliGibi, num sistema de site de assinaturas. Nós vamos oferecer vários tipos de conteúdo e o leitor, o espectador, vai ter vídeos também, paga um conteúdo fixo por mês. Tipo R$9,90, menos que uma pizza congelada por mês. E aí você vai poder ler os quadrinhos da Conta do Absurdo, ler outros quadrinhos, acessar vídeos e um conteúdo multimídia, assim, vai ser bem bacana.
Pô, que massa! E o. Fala o site de novo.
contosdoabsurdo.com.br.
E me diz uma coisa, do que você gosta mais? Você gosta mais dos quadrinhos ou da série do Walking Dead, Alexandre?
É como eu falei, é difícil dizer, assim, não, eu acho que geral eu prefiro os quadrinhos, assim, eu prefiro essa abordagem mais cerebral dos quadrinhos. Tem horas que eu acho que a série carrega um pouco demais no melodrama, assim, tem hora que a cena de pessoal morrendo e gente chorando fica um pouco... Acho que às vezes exagera um pouco, às vezes tem mais do que precisaria na série. Mas eu gosto da série, eu assisto a série. E como eu falei, tem algumas coisas que eu acho que a série conseguiu melhorar. Por exemplo, para mim é difícil ver o governador que não seja o David Morrissey. Eu acho que ele tomou conta desse personagem e foi o grande vilão das primeiras temporadas da série. Infelizmente morreu, não está mais...
Nos talvez quadrinhos ele é bem legal, hein?
E tá difícil ele voltar como zumbi do jeito que ele morreu também.
Mas
e você, ô Cristiano, você gosta mais do quadrinho ou da série?
Cara, eu gosto mais da série, apesar de eu achar os quadrinhos extraordinários. Assim.
Tu tá acompanhando os quadrinhos?
Cara, eu tô no mesmo dilema do Alexandre, cara. Como eu tenho muita coisa pra fazer, muito filme pra ver, muito trabalho, e tipo assim, eu tô deixando os quadrinhos um pouco de lado. Mas eu tenho que retornar, mas eu gosto pra caralho também. E falando de vilão, o Gareth, né, que é o vilão da nova temporada, o Robert Kirkman tá prometendo um vilão muito mais foda que o Governador. Vamos ver o que vai rolar.
Existe um vilão, então? Tipo videogame?
Existem assim? Vários vilões, cara. O vilão é qualquer um. O cara ali que tá defendendo a casa dele...
São detalhes da série e também dos filmes do Romero, que na verdade... Os seres humanos acabam sendo muitas vezes piores vilões do que os zumbis.
Exatamente.
O Governador foi um vilão muito maior do que as hordas de zumbis. Se você olhar A Noite dos Mortos-Vivos, o filme original, ele foca muito mais, na verdade, no conflito entre os seres humanos que estão ali isolados, tentando escapar dos zumbis, do que às vezes nos próprios zumbis.
Entendi. Você tinha alguma pergunta pra fazer aí, Dovan?
Bom,
tu tava, disse que ia fazer umas perguntas aí.
É, na verdade, durante a conversa as coisas estão sendo esclarecidas aqui, né? Eu ainda.
Que bom, né? O pior é que quando tem mais dúvida do que.
É. Mas assim, eles comem.
Você tá assistindo Lost, sei lá.
Vocês. Eles comem cérebro?
Como eles comem tudo.
Eles comem carne humana.
Comem tudo, né?
Eles comem tudo e
você continua
coisa.
Se apegando na comédia A Noite dos Mortos Vivos.
É porque me marcou. Me marcou bastante.
Caracterizou, né, o personagem assim. A gente tá aqui com a Ana Rita de Puerto Alto, no Chile, e ela tá dizendo aqui que tá gostando pra caramba do programa, embora ela não tenha o menor medo de zumbis.
Uma corajosa.
Ela não curte zumbis. Ok, Ana Rita, você tá lá, tá aí no Chile.
Qual o seu monstro aterrorizante? Pergunte pra ela aí. O que aterroriza?
Manda pra gente aí. Esse tipo, essas mulheres. Eu acho que a Ana Rita ela não é chilena. Ela mora lá, mas ela não é chilena. Essas mulheres chilenas não têm medo de nada.
Até encontrar um.
Até porque lá tem terremoto, banheiro. Né, velho? Aqui no Brasil as mulheres têm medo de outras coisas.
O que, ô Cristiano? Fale aí pra gente.
Eu não, rapaz, tá doido, vou me comprometer.
Pois é, não tem medo de zumbi até encontrar um no quarto, no armário, quando abrir a porta e aparecer um em decomposição atrás
gritando
de você.
Gritando o nome dela. Ana Rita!
Agora, oi, Dovan, embora você tenha... muito marcante A Noite dos Mortos-Vivos, mas ele realmente é um dos filmes, eu gosto pra caramba. Ele não pode ser levado a sério quando você compara com o Walking Dead, uma noite com os filmes do Romero e tal, mas ele é bem bacana. Eu acho que as coisas que ajudaram a sedimentar, não sei nem se o Alexandre concorda comigo, mas que ajudaram a sedimentar a cultura zumbística.
Cultura zumbi, exato.
O primeiro filme do Romero inventou,
por exemplo, o conceito do apocalipse zumbi, né? Que nos filmes antigos de zumbi não existia.
Sim, sim, com certeza. Aí geralmente eu atribuo essa fama dos zumbis ao primeiro filme do Romero, ao clipe do Michael Jackson, ao filme...
Thriller.
Sim.
O filme é essa comédia A Noite dos Mortos-Vivos e agora o The Walking Dead. Eu acho que foi o que uniu as pontas, assim.
Acho que é importante citar também o primeiro, que é considerado o primeiro filme de zumbi conhecido, que muita gente não sabe, mas estrelava o Bela Lugosi.
Com o Bela Lugosi.
Clássicos do cinema. White Zombie, o zumbi branco.
Isso. Verdade. Eu realmente falhava.
Tem uns anos 30 e que explorava o zumbi no conceito do voodoo haitiano. Né? O personagem do Lugosi era um fazendeiro que explorava escravos zumbis nas fazendas dele.
É verdade.
Peraí, ele fazia rituais e transformava as pessoas...
Rituais sobrenaturais, era voodoo.
Entendi. Transformava as pessoas em zumbis pra trabalhar pra ele.
É daí que se origina, na verdade, a lenda dos zumbis, né? Do voodoo do Haiti.
Não critica, não,
na história, aliás, tem pessoas que pesquisaram esse assunto.
Escravizando.
E foi revelado que existe, na verdade, a sacada ali foi um negócio químico. Existe o chamado, que eles chamam de pó de zumbi, que são substâncias químicas, são várias substâncias químicas que são usadas. E a principal, inclusive, tem um nome bem complicadinho, que é tetrodotoxina. Que é tirada do baiacu, do peixe do baiacu. E essas toxinas, elas causam uma paralisia na pessoa, a pessoa fica paralisada, e é uma redução tão grande da atividade respiratória, cardiovascular, que a pessoa muitas vezes é confundida com morta. E chega a ser enterrada, porque na Haiti eles não perdem muito também. Tempo, eles não perdiam muito tempo com o processo de velório, enterro e tal. E o que acontecia? Em alguns casos a pessoa morria, porque a toxina podia ser fatal. Mas o que acontecia era que, segundo a história, o sacerdote, o chamado sacerdote vudu, ele desenterrava a pessoa antes que ela sufocasse. E a pessoa, naquele atordoado de ter acordado, de ser tirada da tumba, e ele ainda drogava a pessoa, ele dava drogas que deixava a pessoa atordoada, semi-consciente, a pessoa acreditava que era levada a acreditar que era um zumbi, e era usada como um tipo de escravo. Essa é a história que conta, né?
Então,
como a lenda surgiu, né?
Muito bom. Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Vê se o Baconzitos, ele tá ouvindo a gente aí. Perguntei pra ele aqui se ele pode. Vê se ele tá aí no Skype, porque ele tá agora na edição de inverno da London Film and Comic Con.
Ele tá off. Christian tá aqui, o Bacons tá aqui.
Bacon tá ouvindo a gente aí, né?
Não sei se ele tá ouvindo, mas tá online.
Tá, que eu queria chamar o Baconzitos pra ele dar aí uma notícia lá direto do evento, que ele tá lá fazendo a cobertura. No próximo sábado a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que ele desse uma notícia quentinha aí, do saído do forninho agora, do que tá rolando lá.
Mas eu chamei aqui agora, se ele responder, eu passo aqui pra gente.
Ok, então é isso. Uma coisa que. Tem uns caras, lembrei o que eu ia falar. Tem uns caras que marcam. Que marcam muito, né? Esse tipo de mercado, quando eles entram com as novidades. Então, o HP Lovecraft foi um que quando ele começou, quando veio aqueles livros dele, ele trouxe um tipo de terror, de horror, né? Diferente do que a gente estava acostumado. Então não era o lobisomem já que te causava mais medo, não era nem o zumbi, por exemplo. Eram coisas vindo do espaço, por exemplo. Então era aquele terror espacial. Né? Então esse cara, ele veio com essa proposta, se deu muito bem. Não sei se na época se deu bem, mas hoje em dia todo mundo curte muito o que o HP Lovecraft faz. E influencia vários escritores aí pelo
Alô?
Mundo afora, né? Quem é?
Quem tá falando?
Baconzinho.
Seja bem-vindo, Bacon.
Fala, Baconzinho, tudo bem?
De boa. Tô aqui no metrô, já indo pra casa.
Ah, é? E aí, já conseguiu? Se divertiu lá bastante?
Consegui. A Comic Con do inverno, ela é menor que a Comic Con do verão, né? Ela tem menos coisa, né? Menos atração, mas foi bem legal. Tava procurando um chapéu pra mim e acabei que não achei o que eu queria.
Uma edição de bolso.
Mas foi bem legal.
Você vai conseguir participar aqui com a gente quando você chegar em casa? Dá tempo?
Dá sim.
Ah, então beleza. Assim que você chegar lá, chama a gente.
Beleza.
Falou, moleque.
Falou.
Já o Baconzitos chega em casa, é tudo ali pertinho de onde ele mora. Ele chega e ele entra pra falar com a gente aí. Então, assim como o Romero veio e trouxe os zumbis de volta pra essa nova levada, né? Essa nova onda que chegou aí de zumbis. O que vocês acham que, por exemplo, que o Kirkman fez de mais legal que o Romero, assim, na opinião de vocês? Alguma coisa, algum detalhe, ou de repente, sei lá, um efeito que ele...
Eu acho que ele ampliou o conceito, né? Acho que ele expandiu a ideia do Romero de usar o zumbi para retratar o conflito entre o ser humano, a decadência da sociedade. Eu acho que ele expandiu esse conceito, ele transformou numa história maior, num painel, vamos dizer, maior do que acontece quando a sociedade desmorona, quando quando os valores são repensados, você acaba com a vida cotidiana como a gente conhece e vira a luta pela sobrevivência. Eu acho que ele ampliou, ele pegou o conceito do Romero e expandiu, ampliou.
É, porque o Romero realmente tem isso, né? E o Romero, ele mostrou que ele era um cara à frente do tempo em relação ao horror, mas ele não conseguiu fazer filmes bons na continuidade, né? Por exemplo, a gente gosta dos filmes do Romero porque nós somos fãs do gênero de zumbi, mas não são grandes filmes, né? Esses que ele fez da década de 90 pra cá.
Eu argumentaria que eu gosto muito do Despertar dos Mortos exatamente por essa sátira que ele faz da coisa do...
É, o lance da sátira dele é bem legal. O Shopping Center,
inclusive, era um conceito meio novo na época.
É.
Não era um conceito tão antigo já na época que ele fez o filme, né? Então a sátira, se você sabe o que ele faz nesse filme, é muito legal.
E eu gosto muito do filme do Zack Snyder, que foi inspirado nesse, que é o Madrugada dos Mortos. Madrugada dos espetacular. Mortos.
Eu acho que tem que ver também uma questão muito importante, que o Kirkman, ele tá ali envolvido com uma série de TV, que são vários capítulos, e o Romero não fazia série de TV, ele fazia filme, então ele tinha aquelas duas horas ali pra mostrar uma coisa, né? Então com a série de TV você pode ficar muito mais tempo no ar,
com certeza,
mostrando, ampliando seu universo e mostrando. Ó, a gente tá com a pergunta aqui do Luciano Félix, ele é de Recife, ele diz o seguinte: o que é um zumbi? Tem que ter morrido? Tem que querer comer um vivo? Tem que ter sido um escravo que viveu em Palmares? Qual o conceito do zumbi? Boa pergunta, Luciano Félix. Os nossos experts aqui, Cristiano Porfírio, do programa Na Rota do Rock, e Alexandre Vinca, editor da Contos do Absurdo, que são especialistas, também são químicos, e estão desenvolvendo zumbis em seus laboratórios. Agora eles vão poder responder essa pergunta aí pro pessoal.
Cara, são muitas teorias, não é, meu amigo Alexandre?
Inclusive, existem variações, né, do zumbi. Existe o zumbi lento, existe o zumbi... The
Flash.
O zumbi com esteroide, que a gente chama,
os zumbis,
né,
da Marvel. Marvel Zombies.
O conceito mais básico, né, uma pessoa que morreu geralmente contaminada, né, por alguma doença, algum vírus, alguma coisa, mesmo que seja um feitiço, ela retornou dos mortos, como um ser sem mente, sem a alma que a pessoa tinha antes.
Sucumbiu aos instintos naturais.
E não pode ser morto de forma convencional, dar um tiro no peito você não mata. E ele devora outros seres humanos, ele devora cérebros, devora carne humana. É o conceito, digamos assim, o mais clássico, vamos dizer assim, hoje, né? Hoje ele é o conceito mais clássico, o mais usado, né? Tem esse do escravo zumbi do sobrenatural, que era o conceito antigo, era o conceito sobrenatural dos filmes, dos primeiros filmes de zumbi.
Ah, isso é verdade, com certeza. E realmente, eu só digo uma coisa: se realmente um dia acontecer o apocalipse zumbi, que eu não esteja vivo para presenciar, eu não quero nem saber essa...
você não vai estar vivo, você ainda vai estar mais ou menos.
Ainda
vivo.
Mais que eu sou gordinho, ainda mais que eu sou gordinho, eu vou falhar nas primeiras regras do Zombieland, assim.
O que foi você, mano? Você correndo pela rua, assim, os caras...
Eu vou cair nas primeiras regras do Zombieland, que é tá fora de forma, tô fodido. Então.
Aí passa ali um humano saudável ali, mais magrinho, zumbi, e aí ele olha assim e fala: não,
eu quero aquele ali.
Pô, legal. Aí, ô Luciano Félix, espero que a pergunta tenha respondido. O Luciano disse assim: ó, abração Nestado, tô na faxina, mas ouvindo o Energizando. Continua ouvindo a gente aí então, Luciano, e boa faxina pra você aí. Limpa isso direito, hein, moleque.
Tocar uma música pra ele aqui, pra ele se animar mais nessa faxina.
É, já é música aí?
Vamos lá?
Então vamos lá pro Luciano Félix, solta aí pro próximo bloco musical, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Seja um parceiro do Projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Voltamos ao episódio 78 de Energizando, hoje com o tema Mortos Vivos Invadem a Rádio Invade Federal. Beleza? Baconzitos já chegou aí? Já tá aí, né?
Não, ainda não.
Ele disse que ele falou que era rápido, hein?
Eu passo na padaria, pô.
Metrô, né? Metrô de Londres.
Ao sinal serão 11 horas e 17 rapaz, minutos.
Rapaz, você viu o Idovan sensualizando o Facebook?
Ah, pelo amor de Deus, tira isso daí.
Pior que qualquer morto viu, velho.
A gente tava aqui bem humorado, sorrindo, aí tu mostra a foto de um zumbi real.
Ah, seus invejosos.
O Idovan sensualizando na piscina.
Que isso, quem que disse pra você que você fica legal tirando essas fotos assim, cara?
Olha os comentários aí, rapaz.
Minha mulher.
Mulherada falando aí, ó, gatinho.
A esposa dele, vou conversar com ela depois. Pra ela impedir você.
Isso era pra mostrar pra vocês.
Mostrar
que era uma quinta-feira à tarde, aquele calor infernal.
Você não mostrou nada aqui, né?
E eu tava na piscina, era só pra mostrar isso. Ué.
Quinta-feira tu não trabalha mais, não, cara?
Eu tô de férias.
Ah, de férias de novo?
De novo, ué. Como assim?
De novo, ué. Já é quarta desse ano, já. Só esse ano.
Divido, né?
As grandes corporações funcionam assim mesmo.
É um safado mesmo, olha, cara.
Divido, tiro 10 aqui, 10 ali.
Não é à toa que ele é aqui, né? Ele trabalha pra Umbrella Corporation. Lembra do Resident Evil 1? Não tem aquele cara que é o chefe do esquadrão que invade lá a colmeia? É o Idovan, vou procurar a foto aqui do cara. Eu tenho que botar aqui, Idovan. Pera aí, que a gente vai procurar. Enquanto a gente continua com o papo, eu vou procurando aqui. Beleza? Cadê o Alexandre Vink? Bota ele aí.
Aqui.
Alexandre.
Que barulho é esse, cara?
Rapaz, já... ó.
Tô falando que esse
acho que hoje assombrado, cara. Tinha que ser um programa de fantasma, não de zumbi.
Poxa, fecha a porta aí, cara. Que isso?
Eu acho que a gente tem que fazer também. Ó, vamos falar um pouco também dos grandes nomes zumbis, como o Jason, por exemplo, né? O Jason é um cara que se deu bem, assim, né? É um zumbi que se deu bem, né?
Tecnicamente é um zumbi.
Sempre tem emprego pra ele. né, ele volta, ele tem um garoto problemático.
O problema é que ele só trabalha sexta-feira, né?
Essa foi boa. Eu ia fazer aquele...
Dando de boate, né? Hã?
Como é que é, Alexandre?
É dono de boate, né? Dono de casa noturna.
Ele e aquele outro rapaz lá, é pedófilo lá, que tem umas unhas grandes lá e vive com problema com a vara da infância lá.
O Fred
Krueger, exatamente.
Tem problema com o dermatologista também.
Ele não é, o Fred Krueger, ele não é um zumbi. Ele é um cara, ele morreu, né?
Sim,
mas eu não sei como é que ele voltou, cara.
Ele volta
no
sonho.
Como?
Né?
Não, é só no sonho?
Só no sonho. Pô, você tá querendo.
É só no sonho.
Desmistificar a mística de Fred Grudes, rapaz.
Eu quero.
Faço não, ué.
Tu é amigo daquele cara?
Eu não, fala pra você.
Escolha melhor seus amigos, porque aquele cara tem problema, bicho. Aquele cara tem problema. Tu anda com ele que você vai preso também, tô te falando. Aquele cara é sinistro. Então, o Jason, por exemplo, é um que. Um zumbi. É um zumbi que. Ele é devagarinho e tal, mas ele é muito forte. E ele até que dava um medo também, cara. Agora, nessa refilmagem do Jason...
Ele só mete a faca, né?
Ele mete a faca. Não, cara, ele mete qualquer coisa que tiver na mão dele. Eu já vi ele quebrando o cara.
Olha,
aí. Igualzinho, cara. Olha
isso, velho. Se fosse feio desse
jeito... Nossa senhora, bicho, desculpa, amor. Não briga com ele, não.
É o Colin Salmon.
Não briga...
Que isso? Tira isso daí.
Não briga com ele, não, sabe? Porque senão ele vai chamar aquele esquadrão pra vir pra cá. Tá? Aquela foi forjar a morte dele com aquela redinha laser no Resident Evil 1, né? Que ele tá lá, né? Ele fica assim, mó metida bonzão, a redinha vem.
Aí vira Freeboy. Um pedaço de carne.
Vira Freeboy é foda.
Tá, eu só queria fazer uma pergunta.
Você perguntou antes se é carne Freeboy?
Ninguém perguntou, não. Ninguém perguntou, não.
Aí parece o Tony Ramos se confirmando. É verdade?
Parece, não, no fundo. Silêncio. Tem...
Aí, acabou, rapaz.
Queria fazer uma pergunta aqui. Vocês assistiram?
Diga,
já inaugurou, não tô sabendo.
O
The Flash?
Não, Ih, cara, eu acho que foi essa semana agora.
Foi ontem.
Eu já assisti aquele episódio ali.
Eu não fui rápido o suficiente.
Eu já assisti aquele episódio ali. Cara, a gente já falou sobre essa série aqui, sobre esse primeiro episódio.
Era só uma pergunta da notícia que a gente reteve aqui. Tem uma outra notícia também, que é um spoilerzinho, sobre Batman e Superman. Você quer ouvir?
Spoiler?
É.
É um spoiler gigante ou só um spoiler curioso?
É, um spoiler curioso.
Vai, manda antes que a galera saia. Antes que a galera dê sintonia. Vai.
Segundo os rumores, Bruce Wayne enfrentará o vilão do Superman e o parceiro do Batman será uma mulher. Só isso.
Ah, bom, legal. Né? Legal. Eu acho que o parceiro do Batman precisa ser mesmo. Pode ser aquela. Vai ser uma mulher, porque esse Batman aí.
Gostosa,
ele vai ser aquele Batman. Aquele Batman do Cavaleiro das Trevas, dos quadrinhos, entendeu? Vai ser daquela época ali.
Cara,
não tão velho quanto dos quadrinhos, mas o Batman mais maduro, já pensando em pendurar a capa.
Mas o cara tá velho lá, o como é o nome dele?
O Ben Affleck. Vão envelhecer ele mais ainda? Não, porque ele tem o quê? Uns 40 velho. E poucos. O Batman do Cavaleiro das Trevas tem mais de 60.
Sério?
Sim. Tá por fora mesmo, hein? Tá por fora mesmo, hein?
É, é velhão.
Depois que aquela rede fatiou seu cérebro em pedaços flocos.
Cara, eu fico pensando o seguinte, será que eles vão realmente fazer a lá Batman vs Super-Homem com todas aquelas jogadas, os dois inimigos e um tentando convencer o outro e o Batman usando aquelas artimanhas pra derrotar o Super-Homem?
Olha, eu vou te dizer.
Usando a anel de Kryptonita pra dar soco no
Super-Homem. É.
Então, eu vou te dizer, se não for assim, eu não sei como é que pode dar certo, não.
Tem que ser.
Ia ser muito legal aparecesse uma versão velha do Arrow pra fazer o arqueiro verde do final do Cavaleiro das Trevas também.
Pois é. Essa série aí do Flash, ela. Eu assisti o primeiro episódio, a gente já falou aqui, o Bacon tava com a gente aqui. A gente falou sobre esse primeiro episódio e, no geral, o primeiro episódio foi bacana. Com algumas coisas que eu acho que já estão meio batidas e podiam inventar algumas coisas novas pro Flash.
Tá? Todos esses filmes e episódios de origem acabam sendo a mesma coisa, né?
É, pois é. Então ele. Bom, já foi o primeiro episódio, pode falar, né? Agora, eu acho que tem umas coisas, uns detalhezinhos legais. Assim.
Agora, segundo a direção da Warner, né? Diz que a DC descobriu a fórmula de fazer bons filmes baseados em HQs, né? Tipo assim, espero que sim, porque a Marvel tá arrebentando e a DC, ela tem só exemplos, né? São exceções, tipo a trilogia do Christopher Nolan, por exemplo. Os filmes da DC geralmente são terríveis, baseados em quadrinhos.
Bom, eu acho que assim, Mark Kempis ele é extremamente contra esse filme aí. Ele não gosta do Ben Affleck. Sim. Ele deveria estar com a gente aqui hoje já.
Exatamente.
Sacaneou porque não veio, viu, Mário? Sacanagem. Estamos todo mundo chateado.
Com essa questão aqui de elenco de super-heróis, eu aprendi a ficar quieto, porque eu fui um dos caras que também ficou pé da vida quando colocaram o Michael Keaton como o Batman e eu acabei gostando muito dele. Todo um monte. O pessoal queria sangue quando falaram que o Heath Ledger ia ser o Coringa e hoje ele se tornou um ícone, ganhou o Oscar, o escambau.
É verdade.
Então eu fico quieto e deixo pra ver na hora. Não falo nada, não me interessa quem é o ator. Vou ver o que acontece na hora no filme.
É. Tá certo. A Priscila Nunes Alves, tá aí ouvindo a gente, beijão Priscila, o Adão Hermes também, Adão, abração pra você e o Diego de, ó, o Diego de Baconzitos.
Já tá aqui na área.
Já tá aí, né? Tá aí? Chegou? E aí, Baconzitos? E aí, cara, tudo certinho?
De boa, de boa.
Tem agora novidades aí? O que você viu lá na edição de inverno da London, cara, Film and Comic Con?
Um monte de colecionável, um monte de coisa pra comprar, desde bonequinho e do Game of Thrones até Star Wars tem, e tem assim, massa. Não é só os bonequinhos novos, né? Tem os bonequinhos de 1970, 1980, tem todos os as edições, né? Então, sim, tipo assim, a meca pra quem é colecionador, né? Tinha um cara lá que tinha um stand, que o stand dele era especificamente bonequinhos do Power Ranger.
Pô, que legal, cara.
E o cara tinha todos pra vender.
Todos desde o início, assim?
Todos.
Desde o início da série?
Desde o que a moto era um tiranossauro até o...
é das antigas, mano.
Todos. O cara tinha todos. Escolhia lá e... ainda botava a noticiazinha, assim, lá, um papelzinho escrito. Temos mais, se você quiser um específico e não tiver aqui.
Pô, massa, fala, viu que esse cara consegue essas coisas, né? E de Transformers?
Transformers, pois é, eles tinham. Estavam até fazendo propaganda sobre Transformers lá. Tinha muito cartaz, assim, mas não tinha muita coisa falando, né? Tinha mais, era cartaz. Ó, Transformers vai sair, Transformers vai sair, Transformers isso, Transformers aquilo. Mas o que tinha bastante também era coisa das Tartarugas Ninja, que lançou essa semana, né?
Ah, que legal.
Então eles estavam dando cartaz de presente, ah, tinha.
Você pegou algum?
Não, eu não peguei cartaz não, porque eu tô com um monte de cartaz aqui e eu não posso colocar nas paredes e eu fico deprimido.
A Fabiola não deixa.
Não, é alugado, aí depois pra tirar tem que pintar.
Ah, é, não, não rola, não rola, não rola.
Não, aí não dá.
Que pena.
Aí o... A outra viagem também é o seguinte, né, porque como sempre essa Comic Con é a que tem os famosos dando... autógrafo, né?
E esse ano tava com bastante ali, hein? Muito nego famoso ali, hein?
Assim, os mais especiais assim que eu vi foram o Ralph Macchio, né? O Karate Kid.
Karate Kid.
Original de 1980 e...
Não, não, não. É Miyagi-Do! Miyagi-Do!
Uhum.
Daniel LaRusso do Miyagi-Do! Não, não, é Miyagi-Do! Ele consertando o cara do...
Eu ia. Tinha até um stand que tava vendendo camiseta assim dos Cobra Kai, né?
Ah, que massa!
Aí eu falei, caracoles, velho, pega essa camiseta, vai lá, pede pro cara dar autógrafo na camiseta e ainda tira uma foto do bicho te dando a murranca.
Aí fala, é, agora o Daniel LaRusso, ele é da. Ele comprou a academia Cobra Kai. Seu traidor, tá lá o senhor Miyagi se revirando no túmulo lá.
E ele deve estar o quê? Com 50 anos já de idade?
Por aí, cara.
Ah, já tá grisalho, mais, tá grisalhinho, cara. Já.
Uhum, é, tá velhinho.
É, é. Aí na mesma onda, né, tinha, sei lá, o David Prowse, que fez o. Que é o ator que tava dentro da fantasia do Darth Vader, né?
Sim.
Nos três filmes originais. Tinha.
Boba o cara Fett que fez, tava lá também, né?
Boba Fett.
Boba Fett?
É. Boba Fett, Princesa Leia, Princesa Carrie Fisher Leia. Tava lá.
É mesmo, cara?
60 conto pra pegar autógrafo com ela, não quis não.
60 na moeda daí ou na moeda de cá?
60 libras.
Ei.
Na porra.
Exato. Não.
Ela mostrava o Boba Fett quando você...
Rapaz, não sei, não quero nem saber. Eu prefiro gastar essa grana em videogame. Pra comprar uns 3.
Ó, a gente, aqui dessa, uma galerinha bacana aqui que dá vontade de conhecer, por exemplo, a Kate Sackhoff do Battlestar Galactica. Ela é massa, ela tá aparecendo bastante agora aí. Ela tava nesse último filme do Riddick. Ela tava bem legal, bancando aquelas mulheres duronas, assim. Ela é bonitona, ela fica legal nesse tipo de papel. Ela tava lá.
E ela tava lá de boa, assim, na mesa, naquelas mesas abertas, assim, nem que. Porque, por exemplo, a Princesa Leia, ela tava num. A Carrie Fisher, né? Ela tava num stand fechado, né? Pro pessoal não ficar tirando foto dela e tal.
Ai, mas neguinho... eu vou te dizer, mulher otária, cara.
Não, é porque neguinho é malandro, né?
Porra,
eu mesmo vou lá,
chego não, perto das mesas e tiro foto
assim, cara, não pago nada.
Tipo, ah, cara, mas pô, bicho. Né? É sacanagem isso, tá voltando agora porque os caras cismaram de trazer a Princesa Leia de volta pro próximo filme. Ela devia dar a graça a Deus que isso é propaganda pra ela, agora fica aí de fazendo doce.
Não, o negócio não é nem esse, cara. É. Porque neguinho sacaneou ela muito também no passado, né?
Ah, é?
Como? Porque ela ia pras Comic Cons da vida e tal, e o pessoal ficava esperando ela comer um lanchinho pra tirar foto dela comendo e botar nos. botar nos tabloides, né, velho?
E ela ficou irritada com isso.
Não, aí é sacanagem, porque é que a diferença entre um cara que é fã, ir lá tirar uma foto, né? E o outro cara que é o paparazzo esperando dar um espirro, tirar a meleca do nariz, fazer alguma coisa, tipo, dar aquela ajeitada na calcinha quando tá sentada o dia inteiro.
Tá, tudo bem.
É, tem a diferença, né, velho? Tem os caras. E que sim, tipo, ela é uma das atrizes que foi muito sacaneada pela imprensa mesmo.
Mas ela fez pra merecer isso aí ou não?
Tipo... Não, porque ela engordou, né?
Aí é sacanagem.
Envelheceu e engordou, e neguinho só montou em cima dela, sacaneou pra caralho.
É sacanagem. Aí, não, aí eu mesmo tenho que dizer que é sacanagem.
Ela tem uma fama de doida também. Ela tem uma...
Ah, bicho, ninguém o
Alexandre fez jogando...
é normal, velho.
O Alexandre jogando lenha na fogueira.
Não, mas ninguém que fez Star Wars é normal, velho. E se fosse, era normal na hora que entrou, na hora que saiu, não era mais, não. Porque o elenco do Star Wars, enquanto tava gravando o primeiro, o episódio 4, eles terminavam de gravar e iam sair e fazer festa com os Rolling Stones, velho. Então, se você sai pra fazer festas com os Rolling Stones, por mais certinho que tu seja, quando termina a festa, velho, tu já é doidão. Nem que seja só da marola. Você não precisa fazer nada. Fiquei sentadinho vendo os outros fazendo merda. Pronto, pegou. Deus.
Você não precisa querer, você não precisa ser doido pra querer fazer festa com os Rolling Stones. Qualquer um no mundo ia querer fazer festa com os Rolling Stones.
É, qualquer um. Mas só de estar no mesmo ambiente dos caras, o vapor, né? A fumaça no quarto, você já fica doidão. Não olha, passa no antidoping.
Olha só, o Beconzitos, tu viu. Você chegou a ver o Idovan aí na Comic Con? Eu tô vendo a foto dele aqui no site da Comic Con. Ele colocou, ele pensa que a gente é trouxa, ele colocou o nome de Colin Salmon. O cara do Resident Evil lá, que é fatiado lá na redinha. Olha lá, cara, tô vendo aqui, ele tá aí na Comic Con também, viu? Tem muita gente legal aí. Tem aqui aquela mulher lá do Dr. Evil, que é parceira do Dr. Evil, a Mindy Sterling, que ela tá nos filmes lá do Austin Powers, ela é muito legal.
Gente boa.
Ela é muito legal.
Tirando foto. Ela tava também nessas mesas abertas, tirando foto com todo mundo, fazendo pose. E tá com cabelo ruivo, compridinho.
Ela é muito legal, ela tem cara de ser muito amistosa. Tem aqui o carinha do Games of Thrones aqui também, o grandalhão aqui, que parece o...
Ô, Montanha, velho. Pô, Montanha tava lá.
Tá ele aqui também, ó. Quem mais
ele tava
aqui?
Até dando, galera... Tava até dando palestra com uma hora lá, que ele falando que... É, foi a primeira vez que ele esmagou a cabeça de alguém. Spoiler!
Como é que ele se sentiu depois disso, assim? Uma coisa que eu
queria perguntar. Tomara que seja a última que ele.
Ó, bicho, tem muita galera aqui do elenco de Doctor Who também.
Tem um monte de galera do Doctor Who. E tinha também legal. O Billy Boyd, né? Que fez um dos Hobbits no Senhor dos Anéis.
Ele é um dos primeiros aqui da foto aqui. Tem um carinha aqui do Piratas do Caribe.
Uhum.
Tem outros aqui que eu também não conheço, não. E o cara aqui do The Last Starfighter, que era o último
guerreiro
das galáxias, cabelo que a gente branco. Viu aqui no. Tá o quê?
Cabelo branquinho.
Branquinho, é, porque esse filme é das antigas, década de 80, esse aqui, né?
Ele também, já era... né? O cara já devia ter o quê? Uns 30 anos nos anos 80?
Ah, com certeza. Com certeza.
Tem jeito não, ali, o tempo não para pra ninguém, velho.
Tá aí, recomendadíssimo então. Quanto tempo a gente tem aí, Douglas, até o próximo bloco?
Dois
minutos? Uhum. Ô Beconzitos, no próximo final de semana, no próximo sábado, você vai estar com a gente aí. A gente vai, vamos fazer mais um apanhadão aí sobre essa última Comic Con. Acho que deve ser a última do ano, né?
Cara, não sei, tem que dar uma olhada ali, velho. Eu acho que é. Comic Con
toda semana lá. Ô, país, esse aí, viu? Muito bom.
Não, é porque lá. Tem que passar uma temporada. Tem duas. Tem. As Comic Cons que tem aqui são duas, né? O nome, né?
Que são as que a gente...
Que são as que a gente cobre, né? A London Film and Comic Con e a MCM Expo.
Isso.
Essas duas têm o evento na primavera, no verão, né? E outro de inverno, que eles falam que é aqui no outono, né?
Isso.
Porque se for inverno mesmo, não dá pra ir fantasiado, não.
E essa aí é tipo a queima de estoque, assim, né?
Ela é tipo...
O cara tá lá, ele fala, vamos fazer mais essa, que é pra gente conseguir...
Ela é menor, ela não... Ela, não, ela é mais pra quem curte mesmo, né? Porque de verão vem muita gente que quer ver os atores, que quer ver, quer comprar uma camiseta e tal, não sei o quê. Porque tem muita gente vendendo camiseta, vendendo... quinquilharia, né? Coisa pra você ficar entupindo sua casa.
Pô, massa, cara.
Por falar nisso, eu quase comprei um Darth Vader de 11 polegadas. Lindo!
E por que você não comprou, cara? Tá muito caro?
Não, falta casa pra botar coisa já.
Qual o tamanho dele?
11 polegadas. É tipo, sei lá.
É grande, então.
É grande. Tá, tipo, da altura de um gabinete, assim, de computador.
É, nossa, cara. Massa. Pô, beleza, Baconzitos. Então você prepare, no próximo final de semana a gente volta fazendo um apanhadão dessas notícias e dessas do que você viu lá de novidade pra gente soltar aí pra galera. Vamos no nosso último bloco musical aí. E no próximo a gente já volta com mais papo de zumbi. O que foi?
Você não tinha uma notícia?
Ah, sim. Antes, peraí. Notícia aqui que às vezes a gente brinca, mas a notícia é meio punk essa aqui. Depois eu fiquei pensando sobre ela, cara. É esquisito. A gente soltou aí na fanpage do programa. Eu até coloquei assim, o que o Kevin Bacon diria, né? Porque o Kevin Bacon é o tipo do cara que luta contra essas coisas, né? Mas tá aqui, ó. Absurdo. Jovens iranianos foram condenados a 6 meses de prisão e 91 chibatadas após dançarem a música Because I'm Happy.
I'm happy.
Exatamente.
Mas por que, meu Deus?
Because I'm happy. Porque eu sou feliz, né? Então, assim, a gente viu lá o filme do Kevin Bacon lá, onde tinha a cidade e ninguém podia dançar porque era uma coisa do mal e ele levava todo mundo escondido num galpãozão e todo mundo dançava não paca. É. O Kevin Bacon devia abraçar essas causas. Isso é brincadeiras à parte, é muito esquisito isso. Tá aí a notícia pra vocês darem uma olhadinha. E repreendendo aí quem condenou os rapazes por isso aí, a gente vai soltar essa música aí. Vamos dançar aqui no estúdio também, tá? Em protesto. Beleza? Então solta aí, Dovan, e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Estamos de volta com o programa Energizando. Esse foi Van Halen com Já! E Pharrell Williams com Happy. A música proibida, segundo Kevin Bacon, é isso?
É, segundo Kevin Bacon, segundo a matéria aqui dos dois aqui. Aí, pessoal, vocês estão ouvindo a gente no episódio 78, a gente falando sobre mortos-vivos. Mas aproveitando que o Baconzinho está no ar com a gente aí também, o Alexandre também está ouvindo a gente aí.
Tem que ver se ele está no ar mesmo, porque ele foi fazer um pão. É mole?
Ele foi fazer um pão? É um sério? Pão.
É, ele acabou de falar assim. Aguenta aí que eu já volto pegar um pão.
Ó, vamos fazer uma propagandinha aqui, pessoal. Depois dá uma olhadinha aí. Nem precisa pedir, né? Para vocês entrarem na fanpage do programa no Facebook. facebook.com/programaenergizando para você dar uma olhada lá nas nossas furelagens. Fuleiragens. Depois dá uma passadinha também lá no nosso site energizando.com.br para você conferir lá as nossas matérias. Vamos aqui falar, soltando de novo aqui, pegando o gancho do evento que o Baconzitos teve hoje. A Eurogamer, Expo Eurogamer de 2014. Tá lá a matéria completa do Baconzitos, que jogou vários dos jogos famosos. Ele fez uma matéria super bacana desses jogos. São muitos jogos para você conferir. O Cristiano Porfírio já estava aqui ligando lá na loja, já reservando algumas edições aí, tipo Alien Isolation. O Idovan tá querendo se assustar aí com o Evil Within. Que mais?
Bom, cara, o Shadow of Mordor é muito legal. Para quem gosta do universo Senhor dos Anéis. Eu recomendo demais.
Que tá vindo o próximo filme, acho que mês que vem já, né?
É. Mês pra quem gosta de futebol, o FIFA 15 tá espetacular.
As dicas do Enerdizando pra você. Dá um confere aí também nas nossas fotos de bastidores aí no site do programa. As nossas matérias entrevistas. Nós temos aí várias matérias sobre séries de TV, do que a gente curte. O destaque para essa semana aí da série de TV Animal, que é uma produção aí da Globo, que passa no GNT, então tá lá também. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de série de TV, que é tanta série que a gente acaba esquecendo. Tem Hunted, Real Human, só séries de TV, sabe aquela série de TV que todo mundo conhece? Pois é, essa daí a gente não costuma falar. A gente procura aquelas que as pessoas ainda não conhecem.
Que não, então não vale nada.
Não pode até não valer nada, mas a gente traz e mostra pra você se vale mesmo ou se não vale. Então já fica o convite pra você conferir aí, ó. Já tá lá no site Real Humans, que é uma série sueca muito legal, dá uma olhadinha lá. E tem Hunted, que é uma série de espionagem que também é muito massa. E tem agora, pra você não achar que a gente só fala de série gringa, tem aí a série Animal, que passa no GNT, beleza?
Pô, tem uma série chamada O Negócio, da HBO, que é muito legal
também. O Negócio também. Tem altas séries que estão estreando aí, que são muito boas, cara.
Muito legal.
Passa na HBO.
E quem quiser saber mais sobre zumbis... Zumbis. Eu indico o livro Zumbis, os livros dos mortos, do Jamie Russell. que é um...
Que é o guia do que você
não pode... É um livro bem legal.
Pro apocalipse.
Tem também os livros do Mark Brooks, que são também bem divertidos. Tem o Guia de Sobrevivência dos Zumbis. O que você faria... O que você pode fazer quando começar o Holocausto Zumbi.
Tá lá na prateleira do Alexandre Vink, esse aí já.
Bem divertido. O Guerra Mundial Z, que é um livro bacana, mas diferente do filme com o Brad Pitt. Eu gosto dos dois.
Brad Pitt.
Não, é... Né?
Sem o Harrison Ford. Sim,
sim. Então fica essas dicas aí, pra quem quiser saber mais sobre esse universo. E os livros também do Walking Dead, que são bem legais, cara.
O Alexandre, e você, o que você recomenda, meu querido?
Fala alto! Eu tô muito curioso pra ver essa série iZombie, que ela também é baseada numa história em quadrinhos. Tem uma história em quadrinhos chamada iZombie, né? Eu Zumbi, que foi lançada pela Vertigo. E um detalhe curioso é que essa série nos quadrinhos não durou muito. Ela durou, acho que umas 12 edições e tal. Mas a versão americana comprou e resolveu transformar uma série, que é sobre uma personagem que é uma... Que é uma morta-viva, mas que tenta viver no meio dos vivos, assim. Eu achei o conceito dessa série legal. E eu tô curioso pra ver, como os caras vão pegar uma história em quadrinhos que em princípio não foi um sucesso, não durou muito, e transformar num seriado de televisão. Assim, né? Isso mostra como realmente tá forte essa onda dos zumbis. Até
um tem também o Zombie Nation, né, Alexandre? Tu já assistiu?
Oi?
Zombie Nation?
Não, Zombie Nation não.
Ô, Idovangelis, vamos aí pro... Vamos pro Popcorn Break?
Vamos.
Hoje Popcorn Break duplo, a gente vai aí ficar com duas sugestões. Uma do Cristiano Porfírio e uma do Alexandre Vink. Sugestões de filme pra hoje, vamos lá.
Eu vou sugerir o Madrugada
dos
Mortos. Peraí
que tem que entrar a vinhetinha. A vinhetinha.
É.
Popcorn Break!
eu vou sugerir o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que ele é uma refilmagem do filme do Romero e brinca com esse lance do
consumismo, né?
E tal, é bem bacana. Ou então o Wreck, pode sugerir dois? O Wreck Possuídos também é bem legal, viu?
Uhum. Ok, eu gostei das duas sugestões. Ô, Alexandre, e você?
Bom, eu já tinha citado esse filme, eu acho que ele é uma sugestão muito boa, é o Holocausto. Que ele não é técnico. Talvez não seja. Os personagens. Os monstros não são tecnicamente zumbis, são pessoas que sofrem de uma doença, mas eles atacam em forma de hordas, assim, como animais, de uma forma muito semelhante aos dos zumbis, só que eles são selvagens e ágeis, eles não são zumbis cambaleantes. É um filme inglês do Danny Boyle, o mesmo cara que fez o Quem Quer Ser um Milionário. E é um filme muito bom, e também explora essa questão da sobrevivência da humanidade, os conflitos que surgem quando você está numa situação extrema como essa, de sobrevivência e tal. E foi um dos primeiros filmes modernos, né, dentro desse gênero que voltou a fazer sucesso, que voltou a colocar esse gênero em evidência.
Uhum. Maravilha. Eu também quero sugerir meu filme, claro, pô. Vai. Eu gosto de um, mas
fala
é
aí, ô, trash. Cara da Umbrella Corporation.
Que é o Planeta Terror, do Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. É um filme bem diferente do que vocês estão citando aí, é, né?
Tarantino?
Uma
coisa
bem... É, Tarantino.
Não, o Robert Rodriguez dirigiu só o Planeta Terror, é porque eram dois filmes.
Exato.
Isso, o Prova de Morte era o filme do Tarantino, que era aquele do assassino do carro. Que foram dois filmes lançados de uma vez. Aí o do Roberto Rodriguez era o Planeta Terror.
Exato. Acredito que era o. Machete.
É o bicho. Dani Trejo.
É, exatamente.
Bicho.
Por que você não gosta do Quentin Tarantino? O cara é talentoso.
Dá um sono assistir aqui, uns diálogos gigantes. Os vilões ficam. Parece desenho japonês. Se eu quiser ver diálogo gigante, eu vou assistir Cavaleiro do Zodíaco, cara. Os caras passam meia hora conversando. Até
o Quentin Tarantino
é sobre Benato. Glório lá, o vilãozão lá. Para e vai falar, dá uma aula sobre o leite pro cara lá do interior da França. Pelo amor de Deus, quem quer saber de leite, cara? Fala, Alexandre.
O Quentin Tarantino é o quê, Alexandre?
É o Ben Affleck do Nestado. É a birra pessoal do
Nestado. Eu não tô ouvindo. Pera aí, Alexandre, que ficou abafado. Fala de novo.
Ele é o seu Ben Affleck, ele é a sua birra pessoal, assim.
Peraí, você é o Ben Affleck?
Não, o Quentin Tarantino é pra você o que o Ben Affleck é pro Mario Kempis.
Pro Mario Kempis, exatamente. Exatamente.
É birra, o cara é muito bom.
Tá bom. É, então, ó, fica essa dica aí, então, do Popcorn Break de hoje, pra você que tá em casa aí. Desculpa, deixa eu ver aqui o nome da menina aqui. Que ela falou. Ela fez um comentário muito pertinente aqui ao programa de hoje. Cadê ela? A Janaína Pimentinha disse que ela vive com um zumbi, que é o namorado dela. A Janaína Pimentinha aqui de Águas Claras. Falou, Janaína! Seja paciente com ele, tá? Porque o zumbi pode ser muito lerdo.
Hã? Tem um meme muito legal no Facebook, que é uma menina que está namorando um zumbi, e ela apresenta o namorado para os pais dela, explicando a situação, né? Olha, eu sei que ele é um zumbi, mas eu finalmente achei um cara que me quer pelo meu cérebro.
Muito bom. Ok, tá bom, bicho.
É isso aí.
Tá certo. Então tá bom, pessoal. O programa já tá caminhando pro final aí. Cadê o Baconzitos? Hoje a gente falou bastante coisa aqui sobre zumbis e tal.
Uhum.
Não precisa ficar me dando recado que o programa tá acabando, não, Iduba. Ele fica escrevendo na tela aqui, ó. Beijos e considerações finais. Tá bom, a gente já tá indo pro final.
Lá.
Ô, Mário Kempis, cadê você? Quando o Mário Kempis tava aqui na mesa do Homem-Pássaro, a gente ficava aqui até meio-dia 15 e tal. Agora não dá mais. É, cadê o Baconzitos? Já foi embora já o Baconzitos?
Tá fazendo o pão dele, acho.
Quando ele chegar, deixa a mensagem pra ele. Quando ele chegar, já não tem mais ninguém aqui. Já foi todo mundo embora almoçar.
Ixi,
não, deixa ele.
Tô chamando aqui.
Então, pessoal, bom, sei lá. As considerações finais aí. O Cristiano Porfírio, o que você... Esse livro aí, você recomendou esse livro.
Cara, ele faz um apanhado desde...
O que ele tem de especial?
Ele faz um apanhado desde a lenda, né, do zumbis, que é lá do Tahiti e tal, e ele faz um link com os filmes,
ensina alguém a fazer um zumbi, assim.
Ensina, não sei se dá certo, mas... ele... Cara, mas o Alexandre também já tinha ensinado ali também.
O Alexandre, né?
Já tinha dado a receita. Então, fica aí a dica novamente, Zumbis, o livro dos mortos, o autor é Jamie Russell. Bem bacana.
Beleza, é uma enciclopédia aqui, né? Olha o tamanho do livro aqui.
É, pra quem quer se aprofundar.
Parece uma arma branca, é. Exatamente. Tá certo. E você, Alexandre?
Oi. Bom, dentro do assunto dos zumbis, se eu puder falar de uma. Entrar um pouquinho também no assunto do capiroto. nós aqui da PubliGibi acabamos de terminar a edição, completar. O mais recente filme do nosso amigo Toninho do Diabo, que é um filme de zumbi. É o filme A Fazenda do Diabo. É um filme sobre um fazendeiro que cria zumbis como se fosse gado. A gente completou ele. Tem uma história em quadrinhos com a história desse filme também, que está na Contos do Absurdo. Está em duas partes, nas edições 4 e 5 da Contos do Absurdo. E a gente acabou, inclusive, de escrever esse filme num festival internacional. Não vou citar o festival ainda, porque eu não sei ainda se a gente foi selecionado.
Ah, fala só pra gente aí, fala ainda. Baixinho, vai.
Mas quando ele for selecionado, vocês vão ficar sabendo.
Fala baixinho, só pra gente, fala aí qual que é o... mas dá dinheiro? Como que é esse comércio de criar essa fazenda de zumbi, assim? Dá dinheiro isso?
Olha, é fácil de alimentar eles, né? Porque zumbi não é muito exigente com o que ele come, né?
Foi o que a gente sugeriu aqui. A gente, por exemplo, tava aqui soltando uma imagem aqui do Doberman zumbi, do Resident Evil, e a gente já estamos sugerindo. Se você quiser um desse aí, é só você encomendar lá pelo site da Umbrella Corporation, que não come, você não precisa comprar ração para ele, se alimenta do bandido que entra lá na tua casa.
Exatamente. Sistema perfeito esse.
Com certeza. Beleza, cara. Bom,
ele brinca com o próprio osso. Você não precisa dar osso pra ele, porque ele brinca com o próprio osso também, né?
Exatamente. Sem contar que não morre de fome, não precisa de água, não precisa de carinho, não precisa de nada.
Exatamente. É. Não precisa de carinho, né?
Quem vai dar carinho?
O próprio dono, né?
Quem vai. Que os zumbis não querem ser amados também.
Enfia o braço dentro da grade. Ai, que dó, meu irmãozinho. Zumbizinho, bonito. Ah!
Tá vendo? Okay, é. Vou fazer o movimento que dos animais zumbis também precisam de amor.
Ah, concordo. Vamos mandar isso aí lá para essas sociedades protetoras aí dos animais, que o zumbi morto-vivo também precisa de carinho. Beleza? Pessoal, estamos chegando no final. Olha lá o Baconzisco mostrando o pão ali pelo Skype pra gente. Ele fez o pão.
Foi ele tá fazendo pão.
Ele ainda tá fazendo?
É, eu pensei que ele ia comer, né? Um pão com pão ali. O Alexandre ali
fica indignado, a cara dele lá assim. Ah, eu quero um pedaço desse pão. Vai lá na padaria, bicho. Então tá bom.
Pão mesmo. Porque demora as 2 horas pro pão crescer.
Vai botar a receita no site?
Tá no baconzitos.com já.
Aí, baconzitos.com. Dá um confere lá depois também no podcast do programa, pra vocês ficarem por dentro do que nós já lançamos 78 episódios. Quer dizer, não tá o 78 lá ainda, né? Porque hoje é o 78. Mas 97% dos programas estão lá.
É, a ideia é ficar um mês atrasado com a rádio para o povo ter que assistir ao vivo.
Sim, claro. Lembrando que
meu replay.
Esse programa tem reprise na quarta-feira, às 22 horas, não é isso, Dovangelo?
Exatamente. Logo depois do programa Conectado ao Poder.
Hidrovão.
Hoje, agora, depois do programa Energizando, não tem Light Hits.
Que Light Hits agora
mudou de dia, Mário Kempf nos abandonou. Light Hits agora é sexta-feira, às 20 horas, não é isso, Tomás?
Exatamente. Estreou nessa última sexta-feira, foi maravilhoso. Sexta-feira que vem tem Light Hits às 8 horas da noite.
Ar vivo. Também aproveita que você está no site da Rádio Federal, dá uma conferida aí nos outros programas da rádio também. Segunda-feira tem Na Rota do Rock com o nosso amigo Cristiano Porfírio.
É nóis.
Programa também amante da cultura pop, rock e tudo mais que a gente gosta. Dá um confere lá. Então é isso. Alguém quer mandar um beijo, abraço aí? Precisamos encerrar.
Muito obrigado pelo convite. Estou sempre disponível para participar deste grandioso programa.
Nós é que agradecemos.
Um abraço e um beijo, respectivamente, aos ouvintes e às ouvintas.
Legal. Aos ouvintas. Recebam moças e rapazes.
Valeu aí, Drovan. Falou, Alexandre. Falou, Baconzitos. Bom final de semana. Valeu aí, Nestablo.
Valeu, meu querido. Eu que agradeço. É, então tá bom, hein? Dovan, quer mandar um beijo pra alguém aí?
Pra mim mesmo, um beijo pra mim
que mereço. Da sua esposa que deixa você tirar essas fotos aí na piscina.
É, eu vou arrumar um zumbi pra te comer, viu? Não.
Deixa pra lá. Vamos embora, vamos agora, embora. Você viu que ele ficou feliz, né? Ele ficou assim... Então tá bom, pessoal, grande abraço a todos e até a semana que vem com mais Energizando. Tchau, um beijo. Tchau, Alexandre.
Grande abraço, muito obrigado pelo convite.
Ah, peraí, não acaba ainda não. Deixa o Alexandre. Olha isso.
Deixa o Alexandre.
Já esqueceu o Alexandre e esqueceu o Baconzitos também. Não, fala, Alexandre.
Então, mais uma vez agradecer o convite. É sempre um prazer participar do programa. Um grande abraço para todos vocês aí da rádio, do programa e todos os ouvintes. Vivos os mortos vivos mortos e o que mais tiver no caminho.
É isso aí. Muito obrigado então, pessoal.
Não, peraí, deixa
eu.
Deixa
eu quero mandar um beijo pra minha avó, em especial, que foi quem criou a receita do pão.
Aí,
e pra minha mãe, que refinou a receita e passou pra mim.
Olha lá, ele tá mesmo trabalhando no pão.
Eu tô fazendo pão, cara. Tô amassando pão aqui.
E Dovan, não tem Light Hits agora, não tem porque você ter essa pressa toda.
Não, eu só quero almoçar, só isso.
Tá, a gente também, ok? Então, tira o dedo desse botão aí, vai.
Então, um beijo pra todos os... Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço, né? Todos os nossos ouvintes.
E um pão pra quem é
de
pão.
Um beijo especial pra minha esposa aqui, hein? Deixa eu fazer bagunça.
Tá certo. Beijão pra Fabiola também. Então tá bom, pessoal, obrigado a todos. E até o próximo sábado com Energizando. Até mais! Um abraço!
Brasil!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.